partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro texto que nós vamos estudar. Nós vamos começar com dois textos. O primeiro deles, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Esse é o texto básico para a gente começar. Pega a sua Bíblia aí, abra ela. Você pode, quem sabe, grifar o texto, anotar o texto, alguma coisa que você achar interessante. E você pode também depois guardar para ler o restante do capítulo. É importante a gente abrir a palavra, certo? Vamos ler então Romanos 12, verso 1 e verso 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Esse texto é sensacional, é maravilhoso, dá para a gente tirar muitas mensagens, sermões e aí vai. Mas eu queria entender aqui o cerne desse texto. Veja, aqui Paulo, o apóstolo Paulo, usado por Jesus, usado pelo Espírito Santo, por Deus, ele faz um apelo para a gente, ele diz: rogo-vos. Ele está fazendo um apelo aqui, sabe, com sentimento. Quero que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo a Deus. Interessante, sacrifício vivo. O que vem à sua mente quando você pensa nessa expressão, sacrifício vivo? Então você pensa em um animal sendo oferecido numa fogueira, no fogo, né? Ou um sacrifício como tinha ali no Antigo Testamento. Será que Deus quer que a gente se entregue dessa forma para Ele? Bom, é isso que Paulo está dizendo aqui. E ele continua, ele diz: olha, não se conformem com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se vocês fizerem isso, entregarem o corpo de vocês como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, vocês vão experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O que você acha? O que você busca nessa vida? Você gostaria de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Esse é o seu desejo, ter uma vida abundante, ter uma vida feliz. É para isso que Deus criou cada um de nós, eu e você. Ele criou a gente para uma vida assim, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como que a gente faz isso? De acordo com Paulo, ele roga: entreguem o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E aí sim, vocês vão aproveitar e vocês vão curtir, vocês vão viver nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Do que Paulo está falando aqui? O que esse texto está falando para nós? Bom, aqui nós estamos falando sobre adoração. A única maneira para nós vivermos uma vida abundante, feliz, liberta, do jeito que Deus criou para ser, do jeito que Deus deseja que seja, é como? É adorando a Deus de forma intensa. De fato, a palavra adoração, ela é central na Bíblia. Ela é muito importante, ela passa por todos os livros e ela está no cerne do grande conflito. Veja só o segundo texto que eu falei que nós leríamos, Lucas capítulo 4. Abra sua Bíblia, volta um pouquinho, né? Alguns livros aí. Lucas capítulo 4. Nós vamos ler versículo 4, versículo 6 até o 8, ou melhor, versículo 5 até o 8, tá bom? Lucas capítulo 4, versículo 5. Bom, aqui em Lucas nós temos aquela famosa história da tentação de Jesus, onde Jesus foi tentado, onde Jesus foi colocado ali pelo diabo contra a parede, e as três famosas tentações de Jesus. A gente vai ler aqui a segunda, que está ali no versículo 5, diz assim: e elevando-o, mostrou-lhe num monte e no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda essa terra, tudo isso será seu. Mas Jesus retrucou, ou respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja só, Satanás aqui foi muito ousado. Ele pega Jesus, leva num alto monte, mostra os reinos da terra, um relance ali, e Jesus veio para reconquistar isso, né? A morte dele foi para isso. E Satanás, ousadamente, diz, isso foi me dado, e se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Se você me adorar tão somente, eu vou te dar tudo isso. Perceba que o grande sonho de Satanás é ser adorado, ele quer ser Deus. Esse sempre foi o objetivo dele, querer ser Deus, querer ter tudo aos seus pés. E de fato, o que ele mais quer é ter a adoração do próprio Deus. Olha que ousadia. Mas do outro lado, Jesus ele diz, não, peraí, não é bem assim. Somente a Deus adorarás. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Só a Ele prestarás culto. Percebe que tem aqui uma guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E o que está no cerne disso é a adoração. O grande desejo de Satanás é levar as pessoas a adorarem Ele. E quando ele não consegue fazer isso, quando ele não consegue que as pessoas adorem ele de fato, eu poderia perguntar para você, alguém aqui já pensou em adorar Satanás? Eu acho que nem a pior das pessoas pensou nisso. Então ele trabalha de outra forma, ele leva as pessoas a adorarem falsos deuses, ou seja, desviar a adoração do Deus verdadeiro. Mas por outro lado, Jesus aqui diz, não, somente uma pessoa você deve adorar, somente o Senhor, Deus. Só Ele, e só Ele você deve prestar culto. Ou seja, é uma batalha, é uma luta. E o que está no centro é a adoração. De um lado, Satanás tentando a adoração para si, ou desviando a adoração do foco certo, que é o único Deus, instituindo falsos deuses. E do outro lado, Deus dizendo, não, você deve adorar somente a mim. Deus reclamando a adoração para Ele. Queridos, por que a adoração é algo tão central na Bíblia? Por que ela está aqui no cerne do grande conflito, dessa batalha? Por quê? Qual que é o propósito? Ou o objetivo? Ou o que está por detrás de tudo isso? Queria pensar com você sobre isso. Queria lançar essa pergunta para você. Por que a questão da adoração é tão decisiva? Por que ela é tão decisiva? Por que ela é o cerne do grande conflito? Pensa comigo aqui. Nessa vida, você vai ter que adorar alguma coisa. Não tem como. Quer dizer, não é um pensamento, é uma afirmação. Não existe como você ficar assim, não, eu não vou adorar ninguém, eu sou imune a isso. Não, não tem como. Você vai adorar alguém ou alguma coisa. Não há como a gente ficar no meio termo. Se você não adorar outra coisa, você vai adorar você mesmo. Você vai se colocar como Deus da sua vida. Então, você vai adorar alguma coisa. Adoração é uma questão básica da vida. Pensa naqueles povos que talvez nunca tiveram contato com outras civilizações. Eles dão um jeito de adorar alguma coisa. Adoram um rio, pegam um pedaço de madeira, colocam ali, diz que é um Deus e começam a adorar. Mesmo as pessoas que dizem não acreditar em nada, como os ateus, por exemplo, eles também adoram de fato alguma coisa e a adoração deles é a ciência. A ciência se transforma num Deus, que exige fé também, certo? Então não tem como, você vai ter que adorar alguma coisa. Então você tem que escolher o que você adora. Se você adora X ou se você adora Y. Não é dizer se vai adorar, não. É escolher o que vai adorar. E agora vem o ponto mais importante sobre isso. Tudo aquilo que você adora tem um efeito tremendo e muitas vezes devastador na sua vida. Em primeiro lugar, aquilo que você adora molda a sua aparência. Pensa comigo, por exemplo, em alguém que adora um time de futebol. Para muitos, o futebol é uma religião, certo? Claro que a gente não vou criticar aqui, eu mesmo tenho o meu time que eu gosto, que eu admiro, certo? Mas eu não adoro ele. Mas existem pessoas que fazem do futebol uma religião, que de fato adoram o seu time. Então, você vai perceber o seguinte, aquela pessoa, ela começa a vestir a camiseta do time, ela começa a usar as cores do time, você vai na casa dela, você tem ali fotos do time, você tem quadros de quando o time foi campeão. Essa pessoa começa a demonstrar na sua aparência, certo? A quem ela pertence, a que time ela gosta, qual é o time do coração dela, certo? Então, primeiro, a adoração molda a nossa aparência. Segundo, a adoração transforma nossos pensamentos e também as ações. Você sabe que tudo que a gente pensa gera ação. Então, o que nós adoramos transforma os nossos pensamentos. A gente começa a pensar naquilo, a dar atenção àquilo e fatalmente isso vai gerar ações. Então, pensa comigo, por exemplo, pessoas que têm como Deus o consumismo. Essas pessoas, elas ficam pensando no final do mês quanto que vai sobrar para poder comprar tal coisa, para poder comprar aquilo que ela gostaria, aquilo que ela viu na propaganda, aquilo que ela viu outra pessoa usando. Então isso transforma os pensamentos e às vezes vira até uma ansiedade, né? Poxa, tomara que sobre mais. Ou ela faz planos e o mês inteiro pensando. Enfim, e de repente ela vai transformar isso numa ação, ela vai gastar tempo no shopping comprando aquilo que ela queria. Então o que nós adoramos molda os nossos pensamentos, ou transforma os nossos pensamentos e as nossas ações. De tal ponto que essa pessoa ela vai praticamente só pensar naquilo, só pensar em comprar, só pensar em consumir, e ela já tem tudo, mas ela sempre quer o que está saindo na moda, o que os outros estão vestindo, e mesmo que ela já tenha tudo, ela vai querer mais, e isso vai dominar os seus pensamentos e as suas ações. Certo? Não só a ação de comprar, mas tudo que ela faz é voltada para conseguir recurso para ir lá comprar. E finalmente, aquilo que nós adoramos também vai dominar a nossa vida. Vai dominar. Não vai se contentar apenas em tomar os pensamentos ou as aparências, mas vai dominar a vida e muitas vezes até requerer ela. Tem gente que morre por causa do que adora. E geralmente é isso que vai determinar o motivo da nossa morte. Então, pensa comigo de novo aqui no próprio consumismo. A pessoa ela pensa tanto nisso, a vida dela gira em torno disso, que ela, para poder suprir o desejo, os pensamentos, ela faz tanta dívida, que ela acaba agora virando escrava dessas dívidas e tem que trabalhar 2, 3 lugares e muitas vezes mentir e enganar para tentar conseguir dinheiro. Tem pessoas que vão até para a vida do crime e, de repente, isso tudo vai dominando a vida dessa pessoa, escravizando a vida dessa pessoa, ao ponto dela morrer de uma depressão, de um estresse. Pessoas que morrem de suicídio por causa disso, que se suicidam por causa disso, ou pessoas que vão parar na cadeia e depois até são mortas aí em momentos cruéis que acontecem por causa dessa vida de crime que pode surgir disso. Enfim, aquilo que a gente adora, aquilo que nós adoramos, domina a nossa vida. Pensa também, por exemplo, em alguém que tem o problema do alcoolismo ou que adora isso, a bebida se torna o Deus dessa pessoa. E aquilo vai dominar a vida dela, aquilo vai escravizar a vida dela e muitos morrem por causa disso também. Ou seja, queridos, a adoração, ela não apenas molda as nossas aparências, ela também domina ou transforma, melhor dizendo, os nossos pensamentos e ações, e finalmente ela domina a nossa vida, por que não dizer, escraviza a nossa vida. Então, por isso que a adoração é algo tão importante. Aquilo que você adora tem o poder de moldar a sua aparência, tem o poder de transformar os seus pensamentos, e também, finalmente, tem o poder sobre a sua vida. E a guerra dentro da Bíblia, em torno dessa palavra, é justamente por causa disso. Todos os pretensos falsos deuses que existem, ou todos os deuses falsos desse mundo, envolvendo deuses de pedra, escultura, ou quem sabe também esses deuses que não têm uma aparência, como o consumismo, os vícios, quem sabe até a questão do sexo pode ser um deus, até o time de futebol pode ser um deus. Todos esses deuses pretensos que existem e que pedem a nossa atenção, a nossa adoração, eles não podem fazer a gente feliz. Eles não podem preencher a nossa vida. Eles não podem, de fato, fazer com que a gente tenha uma vida agradável, uma vida abundante. Pelo contrário, eles dão algum prazer ali momentâneo, mas eles levam à escravidão, levam à desgraça completa, absoluta. E é por isso que Deus chega e diz o seguinte: filho, não adora nada, apenas Deus. Porque o único Deus verdadeiro, e que realmente se preocupa, e que realmente se interessa pela nossa felicidade, é esse Deus. Deus, ele não molda a nossa vida, ele transforma para melhor. Deus, ele não domina a nossa vida, ele liberta a gente. E ele não mata, ele não exige a nossa vida, ele mesmo se entrega. Ele morre por nós. Você percebe a diferença? Então, por isso Paulo clama, por isso Paulo roga. Oferece o teu corpo como sacrifício vivo a Deus. Por isso Jesus disse para Satanás: você só deve adorar a Deus. Só Ele. Não presta culto para mais nada. Então, esse clamor bíblico não é um Deus egoísta querendo tudo para Ele. Não. Esse clamor bíblico é um Deus querendo libertar, é um Deus querendo dar sentido e tornar a minha vida feliz e agradável, tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre adoração. Pensa comigo agora nessa seguinte pergunta, na resposta dessa pergunta. O que é adoração? O que é adoração? Como expressamos a nossa adoração? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Responde aí para mim, o que é adoração? Veja, adoração, queridos, não é um sentimento. Adoração não é apenas eu gostar de tal time. Adoração não é apenas eu achar legal passear no shopping. Adoração também não é eu estar num culto e erguer as minhas mãos na hora do louvor e ali, quem sabe, chorar, me derramar. Embora o louvor seja um elemento de adoração, adoração não é isso. Adoração é mais profundo. Adorar é algo muito mais intenso. Agora eu quero mostrar uma imagem para você. Olha essa imagem aqui, que vai estar na sua tela. Deixa eu voltar. É esta aqui. Dá uma olhadinha. Aqui você tem três templos de adoração. O primeiro deles é um estádio de futebol. Você vê ali a torcida toda empolgada, né, com o jogo, o estádio cheio. A segunda foto você vê um shopping center, cheio de loja, cheio de vitrines, cheio de pessoas. E a terceira foto é a foto de um bar. Muita gente ali sentado na curtindo aquele momento, bebendo, conversando com os amigos e tudo mais. Então, a pergunta é: o que é adoração? Adoração não é um sentimento, certo? Adoração envolve muito mais do que isso. Pensa na torcida do time. Aquele camarada que é roxo mesmo pelo seu time, ele não falta um jogo no estádio, certo? Mas não só isso, ele veste a camisa do time, ele participa de uma torcida organizada, ele também paga o caro ingresso do jogo. Ele talvez até, de tanto que ele gosta do time, ele se transforma em sócio do time, passa a colaborar ou a investir nesse time todo mês uma certa quantia de dinheiro. Quando o time está mal, está caindo, está para baixo, ele vai lá e investe dinheiro no time, vai lá e dá muito dinheiro para o time. Pensa agora no shopping. As pessoas que vão ali, elas gastam horas vendo as vitrines, olhando tudo que tem para comprar, desejando aquilo, e finalmente elas trabalham o mês inteiro e vão lá e compram coisas caríssimas, investem muito dinheiro, fortunas, muitas vezes em compra. Pensa ali no bar, a mesma coisa. O camarada fica o dia inteiro pensando no momento do bar, chega no bar, gasta tudo que tem. Investe todo o dinheiro que tem, passa tempo, passa muito tempo lá, paga para todo mundo a bebida, sai dali sem nada. Então veja, o que é adoração? Você viu que tem algumas coisas aqui em comum nesses três exemplos que eu dei para vocês? Adoração, queridos, é algo ativo, é uma entrega, é doação, é investimento. Certo? Então quem adora algo, investe naquilo, certo? Entrega-se aquilo, doa-se para aquilo. Adoração é isso, é entrega, é doação, é investimento. E eu diria o seguinte: é investimento, é doação, é entrega de pelo menos três coisas: de tempo, gasta tempo com aquilo. Segundo, talentos, energia, né? E terceiro, tesouro, dinheiro, investe, coloca dinheiro. A Bíblia chega a dizer, né, que é onde a gente coloca o nosso dinheiro, o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então a adoração tem a ver com isso, tem a ver com uma doação, uma entrega, um investimento de tempo, de talentos e de dinheiro. É isso mesmo. As pessoas fazem isso, os deuses aí fora cobram isso. Mas quando a gente olha para todos os deuses pretensos que existem nesse mundo, que clamam pela nossa adoração, nós vamos perceber que todo investimento neles é vã. O que, que uma roupa, um consumismo, ou essa paixão por comprar pode te oferecer? Escravidão. O que, que um time de futebol, por exemplo, por mais legal que seja, ou interessante, ou que você goste, o que, que investir ou se doar para isso pode te oferecer? E o que, que o vício, qualquer vício nessa vida que você possa se dedicar e gastar tudo que você tem, ou investir tudo que você tem, pode te oferecer? Prisão. É por isso que a Bíblia diz, não adore outros deuses, adore somente a um Deus. Porque o nosso Deus é totalmente o contrário disso. Eu acho legal essa foto, queria mostrar para vocês também, desse local que eu tive o privilégio de visitar. Nós tivemos aí uma viagem há um tempo atrás com um grupo de pastores aqui, a gente juntou dinheiro bastante tempo e viajou para lá, para conhecer ali a Jordânia, também Israel. E a gente visitou ali na Jordânia um lugar muito famoso, que é Petra, aquela cidade escavada na rocha, onde viveram ali os Nabateus, uma civilização muito antiga. E visitando ali Petra, tinha um local ali que chamou atenção, ficava bem no alto, a gente olhava lá no alto da montanha uma bandeirinha. E o camarada disse, olha, o que, que funciona ali em cima? O guia respondeu, lá é o altar de adoração. Lá é o local onde o povo Nabateu subia para oferecer seus sacrifícios, suas ofertas e adorar, cultuar o seu Deus. E a gente subiu, eu decidi subir aquele local e foi assim, eu me arrependi depois, porque foram 2 horas subindo degraus e carreirinhos assim, estradinhas super íngremes, a gente teve que ficar parando toda hora, pensa num lugar alto, difícil, praticamente inalcançável de chegar lá. Não tinha como passar 2 pessoas em alguns lugares, era só 1 pessoa se segurando com todo cuidado. Foi muito cansativo, foi difícil. E quando chegou lá, em cima a gente viu essa imagem aqui. O topo da montanha foi totalmente aplainado ali, com as ferramentas da época, e ali estava o altar de sacrifício, onde eles ofereciam os seus sacrifícios. E eu fiquei pensando assim, caramba, que povo doido, por que, que não fazia o sacrifício lá embaixo? Lá era mais fácil. Imagina só subir um monte de gente esse lugar, com bichos ali, quem sabe bezerros, bois, touros, né? Em alguns momentos talvez até ter que levar isso nas costas, subir tudo isso para oferecer o sacrifício aqui em cima. Por quê? E o guia explicou, olha, é porque na cultura deles, nada que você faz de adoração tem que ser algo fácil, tem que ser difícil, tem que exigir tempo, tem que exigir energia, tem que exigir dedicação, tem que exigir investimento dos tesouros, do tempo e das energias, dos talentos. E eu lá em cima fiquei meditando, caramba, é mesmo. Não dá para oferecer nada de graça. Isso não faz sentido. Ou seja, adoração é isso, é uma entrega, é uma doação, é de fato investimento de tempo, recursos, tesouros, né, e talentos. E adoração a qualquer Deus falso é simplesmente vã, nociva e escravizadora. Por isso Deus reclama a nossa adoração e Ele diz, vem para cá que eu tenho algo de verdade para oferecer para você. Eu tenho libertação. Eu tenho, de fato, uma vida abundante para oferecer para você. Você precisa escolher. Bom, por isso eu queria ir para a parte final da nossa mensagem aqui, falando um pouquinho sobre essa intenção de Deus em ensinar para nós uma adoração verdadeira, uma adoração que faz bem, uma adoração que, de fato, educa, melhora a nossa vida. Quando você vai para a Bíblia, Deus estabeleceu um sistema de cultos desde a antiguidade, lá no Antigo Testamento. E você vê ali, então, quando Deus está transformando Israel numa nação, Deus, então, pede para que Moisés construa um santuário. E aquele santuário se transforma o centro da adoração do povo de Israel. E ele estabelece vários tipos de ofertas e sacrifícios que eram o centro da adoração. Ou seja, o lugar de adoração era o tabernáculo. E a adoração ela funcionava em torno de um sistema de sacrifícios e de ofertas, que denota entrega, denota questão de tempo e também de investimento dos tesouros ou dos recursos. Deus instituiu isso e ele pediu para que o povo, então, utilizasse esse sistema para que aprendesse os verdadeiros princípios da adoração de Deus e para que fossem libertos daquela adoração falsa que estava espreitando eles ali em todas as direções, em todos os lugares. É interessante a gente notar, né, que lá no Antigo Testamento, na Antiguidade, as outras nações, olha essa foto aqui, essa imagem, na verdade, também ofereciam seus sacrifícios, suas ofertas, seu culto aos seus deuses. Israel tinha o seu sistema de ofertas, de sacrifícios, que era a maneira como eles, então, demonstravam a sua adoração, instituído por Deus. E as nações pagãs, na volta, como, por exemplo, os filisteus, aí você vê os filisteus adorando o deus Baal, eles também ofereciam sacrifícios, eles também ofereciam oferendas, da mesma forma que o povo de Israel. Só que existia uma diferença crucial, muito importante da gente frisar aqui. Todas as nações pagãs que estavam ali na volta de Israel, que realizavam um culto também centrado em um sistema de ofertas e sacrifícios, eles faziam de uma forma pervertida, distorcida, que escravizava a vida deles. Algumas diferenças. Bom, duas diferenças básicas entre a adoração ou o sistema de sacrifícios e ofertas dos pagãos e do povo de Israel. Os pagãos, geralmente, eles ofereciam as suas ofertas, os seus sacrifícios com base no medo, certo? A ideia era aplacar a ira dos deuses. Os deuses maus, temperamentais, que muitas vezes resolviam, por causa do mau comportamento, enviar chuvas ou destruição ou seca, então eles levavam as suas oferendas para aplacar a ira desses deuses, ou seja, por medo. E o medo, como a gente sabe, escraviza. O medo faz a nossa vida ela ser uma vida pequena, mesquinha. Mas também tinha um segundo motivo. Eles levavam as suas oferendas como barganha, uma forma de barganhar com os seus deuses. Veja, para mim não ser punido, justamente com base no medo, eu levo uma oferenda para que eu receba então a permissão para continuar vivendo, ou para receber uma bênção, ou para receber uma boa colheita, ou para ter algo que eu quero. Ou seja, era um sistema baseado também na barganha. Veja, eu entrego para que você me dê. Eu levo para que você me depois dê aquilo que eu estou pedindo. Ou seja, era um tipo paga e recebe, né? Só que esse sistema era nocivo também. Por quê? Quando você paga uma dívida, você se sente no direito de dizer o seguinte: olha, eu paguei, agora você tem que cumprir com a tua parte. Ou seja, o camarada se sentia no direito de agora cobrar daquele Deus, porque ele tinha pago, então agora me dá. Ou seja, ele saía dali mais presunçoso, mais orgulhoso e usando aquele Deus, certo? Ou usando aquela adoração e se tornando ainda mais arrogante. E muitas das pessoas, então, depois de oferecerem as suas oferendas com base em barganha, participavam de cultos onde tinha orgia, bebedice. Ou seja, era como se fosse um passe livre. Agora eu não devo mais nada para você, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou pintar o set aqui, eu vou fazer o que o meu coração deseja. Então aquilo fazia com que eles fossem ainda mais pecadores, fossem ainda mais imorais. Ou seja, uma adoração, um sistema de adoração que só prejudicava, que só escravizava ainda mais, que só tornava as pessoas ainda piores. Em contrapartida, a adoração que Deus estabeleceu, totalmente diferente. Totalmente diferente, com princípios diferentes, envolvendo ofertas também, entrega, porque adoração é isso, é entrega, é doação. Mas de uma forma diferente, com um pensamento diferente, com propósitos diferentes. Veja comigo, aqui três tipos, eu quero mostrar para vocês três tipos de ofertas que eram oferecidos lá na época do povo de Israel, quando Deus estabeleceu todo esse processo de adoração, que é base para o nosso processo hoje também. Bom, dentro do tabernáculo, do sistema do tabernáculo, eu vou citar aqui três tipos de ofertas que eram realizadas, sacrifícios, ofertas que eram realizados. O primeiro deles são as ofertas expiatórias. Esse era o tipo mais comum ou o tipo mais importante de oferta. Todos os dias as pessoas vinham ao santuário oferecer ofertas, sacrifícios expiatórios. Essa oferta a gente podia chamar também de ofertas pelo pecado, certo? As pessoas viviam as suas vidas e acabavam pecando aqui e ali, cometendo erros, como todos nós somos pecadores. Então, para resolver esse problema, eles iam até o santuário e ofereciam ali as suas ofertas expiatórias. Essa oferta era constituída de um animal que deveria ser oferecido. Poderia ser um touro, poderia ser um cordeiro, o mais comum e o que mais era utilizado, o cordeiro. Poderia ser também, de acordo com as posses da pessoa, se ela não tivesse dinheiro suficiente para ter um cordeiro, poderia ser uma pombinha. Mas tudo deveria ter, o centro era um animal que deveria ser oferecido. Esse animal então era oferecido ali no santuário, ele era degolado, seu sangue era aspergido em alguns locais, a sua gordura era totalmente queimada, e depois o seu corpo também era totalmente queimado. E esse sacrifício, esse cheiro subia ao céu como algo agradável para Deus. Esse sangue que foi ali vertido era oferecido em expiação por aquela pessoa que havia pecado. A ideia era o seguinte, né? Eu pequei, eu deveria morrer. O pecado me leva para a morte, a separação de Deus me leva para a morte. Então alguém precisa morrer, e no meu lugar está morrendo alguém. Alguém está se entregando no meu lugar. Então, havia ali essa troca, era como se fosse uma troca. Você sabe disso. Esse é o tipo mais comum, a gente fala muito desse tipo de oferta. Agora é interessante, o que significava tudo isso? O que estava na mente ali? As pessoas, isso é importante de falar. As pessoas, quando ofereciam esse tipo de oferta, elas entendiam que aquele animalzinho não estava pagando o pecado dela. Ou seja, não foi o meu esforço aqui em comprar essa ovelha, não foi as minhas condições financeiras em ter um animal para trazer aqui que me dá o direito de ser perdoado. Eles entendiam isso. A ideia era o seguinte: esse cordeirinho está representando alguém que vai entregar a sua vida por mim. O sangue de um cordeiro, a vida de um animalzinho, não podia mudar nada. De fato, eles entendiam que aquele animalzinho, aquela oferenda, não fazia diferença no sentido real, mas era algo simbólico, apenas simbólico, que fazia as pessoas entenderem que no futuro viria um Messias, viria alguém que de fato morreria no lugar delas. Então, o ponto aqui era a experiência de você sentir a dor, de você sentir que alguém está se entregando no seu lugar. João Batista olhou para Jesus e chamou ele de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que esse Cordeiro foi entregue desde a fundação do mundo. Então o povo israelita sabia disso. Esse Cordeiro que eu estou trazendo aqui, não é o meu esforço que vai me dar o perdão. É a ação de um Deus que lá no passado decidiu, em vez de matar, morrer no lugar. E esse Deus vai vir no futuro. Aquilo era pedagógico, certo? E existia um detalhe, o cordeiro que era oferecido, o animal que era oferecido, deveria ser perfeito, sem nenhum tipo de defeito, nada, sem nenhum defeito. Por quê? Porque o cordeiro de Deus, a oferta de Deus foi perfeita, seria perfeita. Um cordeiro sem pecado e o único da espécie, unigênito, primogênito. Ou seja, deveria ser o melhor que se tinha. Porque aquela oferta ali estava espelhando ou estava apontando para o Cordeiro de Deus, para Jesus Cristo. Ou seja, existia essa compreensão de que não é o que eu estou fazendo aqui, mas o que alguém vai fazer por mim que me dá o direito de ter o perdão dos meus pecados. Não é o meu ato, mas o ato de alguém que está representado aqui na minha frente e que fez o melhor e que doou tudo, a sua vida por mim. Entende? Então esse era um aspecto ali pedagógico, para ensinar o povo, para mostrar para o povo que a minha adoração, a minha entrega, ela não é feita para receber algo, mas ela é feita porque eu já recebi algo, porque existe alguém que se entregou por mim. Ou seja, tudo estava ali embutido dentro do princípio da gratidão. E a pessoa saía dali sentindo-se tocada por aquele amor, por aquela entrega. Devia ser um animalzinho sem defeito e quase que aquele que era o de estimação. Devia ter dor naquele momento. Bom, o segundo tipo de ofertas eram as ofertas... Opa, antes disso, um texto aqui de Ellen White. Diz o seguinte: o abnegado amor de Cristo é revelado na cruz, para que o homem pudesse ser salvo. Deu ele tudo quanto possuía, e em seguida deu-se a si mesmo. Ele não deu só tudo que ele possuía, mas ele deu-se a si mesmo. Então a cruz de Cristo apela para a beneficência, para a doação. Mas tudo isso, essa doação, essa entrega, motivada por algo que já aconteceu. Motivada por gratidão, não por barganha, não por medo. O segundo tipo de ofertas que eu quero relembrar aqui eram as ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas. Está lá em Levíticos capítulo 3, você pode depois dar uma lida melhor na tua Bíblia. Essas ofertas, elas eram oferecidas também pelas pessoas e elas constituíam na entrega de um animalzinho também. Só que, diferentemente da oferta pelo pecado, que era toda consumida, toda queimada, eles apenas tiravam a gordura do animal, queimavam, e a carne do animal, eles pegavam uma parte da carne e davam para o sacerdote se alimentar dela, e a grande parte do animal, da carne do animal, era então devolvida para o adorador. E o adorador preparava uma refeição para comer junto com os seus amigos. Ele chamava ali amigos, parentes, família. Interessante, né? Então, era uma festa, era uma celebração esse tipo de oferta. Ofertas pacíficas. A ideia aqui é bem interessante. Essas ofertas, elas eram oferecidas depois de uma vitória, depois de uma bênção especial que era alcançada. Então, elas tinham no cerne dela também a gratidão. E o entendimento de que Deus tinha dado a vitória. Por exemplo, Gideão, quando venceu os amalequitas, ele ofereceu uma oferta pacífica a Deus. Eram oferecidas também em ocasiões especiais, como casamento, nascimento de um bebê, vitórias, coisas boas que acontecem na vida. Maria e José ofereceram uma oferta pacífica no santuário depois que Jesus nasceu. Eles queriam agradecer a dádiva que Deus tinha dado para eles. Essa oferta era puramente gratidão pelas vitórias alcançadas ou por fatos bons da vida, reconhecimento de que tudo isso quem dava, o provedor disso, era Deus e não o braço deles. E por fim, eles tinham que comer, fazer uma refeição com boa parte daquela oferta. E eles nunca deveriam comer sozinhos, sempre com outras pessoas, com amigos, com familiares, com inimigos, enfim, chama aí o povo para comer junto. Ou seja, essas bênçãos que são dadas por Deus, elas devem ser partilhadas com os outros também. O que você tem no cerne, de novo, gratidão, você tem no cerne aqui, essa questão da doação, da entrega, novamente. Momentos de alegria, todos esses momentos são dados por Deus. Ellen White diz assim, ó: Deus nos dá regular, graciosa e abundantemente. Cada bênção terrestre vem da sua mão. O que ocorreria se o Senhor deixasse de outorgar seus dons a nós? Tira 5 minutos do oxigênio do planeta Terra. O que aconteceria? Quanto clamor e desgraça, sofrimento e necessidades subiria da Terra? Necessitamos diariamente do infalível fluxo da bondade de Deus. Então, é a bondade desse Deus que mantém a nossa vida. E a adoração tem a ver com isso. Uma gratidão a todas essas coisas, um reconhecimento de tudo isso. Dessa forma, Deus liberta a gente do egoísmo, desse senso de que tudo que eu tenho fui eu que consegui, fui eu que alcancei. E por fim, o último tipo de oferta. Ofertas de manjares. Essas ofertas aqui eram oferecidas de forma diferente das outras. Eram as únicas ofertas que não tinham um animalzinho aqui oferecido. Eram ofertas de cereais, que eram oferecidos a Deus como gratidão pelas dádivas temporais. Alimento, os recursos que Deus nos dá, o dinheiro para poder comprar, pagar as contas, os recursos que Deus nos dá para sobreviver. A ideia aqui é que Deus é o doador de tudo. Literalmente, Deus é o doador de tudo. E ele merece ser honrado. Então, o povo de Israel separava as primícias. Quando ia começar uma colheita, eles pegavam a primeira parte. Inclusive, o azeite de oliva, o óleo de oliva, que era um artigo muito famoso, e ainda é no Oriente Médio, eles, para fazer a oliva, espremiam ela várias vezes. Uma primeira vez, uma segunda, uma terceira. E cada qualidade de óleo era diferente. O primeiro azeite espremido era o melhor. Esse azeite era o que era entregue para Deus. Os outros eram usados para outras coisas. Então existia essa consciência. A primeira parte, aquilo que vem melhor, em primeiro, certo? O fruto mais excelente, esse é de Deus. Porque foi Ele que me deu tudo. Foi Ele que me entregou tudo. Então era levado os cereais, farinha, azeite, suco da uva. Enfim, e ali era feita uma mistura que era oferecida a Deus também. A ideia era a entrega e a gratidão a Deus pelas bênçãos temporais ou materiais. E ao fazer isso, as pessoas estavam expressando gratidão e fé, reconhecimento de que Deus era o doador dos frutos dessas bênçãos. Duas grandes festas eram feitas no povo de Israel, que as pessoas levavam esse tipo de oferta. Pentecostes e também a festa dos tabernáculos. Pentecostes marcava o começo da colheita e o tabernáculo a colheita final, a grande colheita final do ano. Então sempre envolvendo essa gratidão pelas bênçãos temporais. Queridos, em resumo, o que eu queria deixar muito central aqui? Deus pede a nossa adoração. Deus reclama a nossa adoração a Ele. Não porque Ele quer pessoas ajoelhadas diante dEle ou pessoas obedecendo às suas regras. Porque Ele é um Pai que ama. E Ele entende que se eu não devotar a minha vida a Ele, eu vou devotar a outras coisas nocivas que me destroem, que me massacram, que me escravizam. Então, todo esse sistema de ofertas que Deus instituiu estava sobre dois princípios. Primeiro, o centro de tudo é um ato de Deus. É o ato de Deus e não o meu ato. A oferta que eu entrego, a adoração que eu presto, a entrega da minha vida, o investimento que eu faço em Deus, quer seja em tempo, quer seja em talentos ou no meu tesouro, meu recurso. E Lutero dizia que a gente precisa se converter a Deus não só no intelecto ou no espiritual, mas também no nosso bolso. Tudo que eu entrego para Deus não tem a ver com eu entregar, tem a ver com o ato que Deus operou, a sua entrega, a entrega básica de Jesus. Ele fez, então eu respondo a isso. Ele entregou primeiro, então eu respondo a isso. E quer saber, Deus não deu pouca coisa, Deus deu tudo. Ele deu a si mesmo. E esse ato deve me motivar. Sendo assim, queridos, Deus vai remediar a minha vida contra a escravidão dos deuses desse mundo. Ele vai tirar o orgulho do meu coração, Ele vai me tornar mais grato, Ele vai fazer com que a minha vida seja baseada no amor, na resposta ao que Ele fez por mim. E a gratidão, a resposta ao amor de Deus, isso de fato me liberta, isso de fato me dá uma vida abundante, uma vida sem medo, uma vida sem escravidão. Percebe? Qual que é a minha resposta diante desse ato que Deus operou? Qual que é a minha resposta diante desse ato em Deus ter dado tudo e o melhor de si, primeiro? Em Deus ser o doador de tudo que eu tenho? Primeiro, as pessoas quando iam ao santuário, elas entregavam um cordeiro sem defeito. Não era qualquer coisa. Então a minha adoração, a minha entrega, não pode ser qualquer uma. Eu não posso fazer com aquilo que eu daria para qualquer coisa. Tem que ser algo que doa, algo que mexa. Eu preciso me entregar como um sacrifício vivo. Também as minhas ofertas, a minha vida, a minha adoração deve ser as primícias, não as sobras. Deve ser aquilo que de melhor eu tenho, o que vem primeiro, a melhor parte, não as sobras. Porque Deus simplesmente fez isso. Deve ser por gratidão e não para aplacar a ira. Por amor e não por barganha. Percebe? E para encerrar aqui, eu lembro da história desse moço, um menino chamado Adilson Florenço da Costa. Esse menino, no ano de 1977, ele foi manchete, mas não só ele, né, o seu herói. Esse moço estava andando com a sua família, passeando pelo zoológico de Brasília, em 1977. E ele, ali vendo os animais, chegou perto do Poço das Ariranhas e, por acidente, ele acabou pela grade caindo dentro do Poço das Ariranhas. Ariranha é a onça d'água, né? E esse menino tinha, na época, 13 anos de idade. Quando ele caiu naquele Poço das Ariranhas, no Fosso das Ariranhas, houve uma comoção geral. As pessoas desesperadas corriam de um lado para o outro, com medo, porque aquele menino estava sendo atacado pelas ariranhas. Estava sendo perseguido, estava sendo ali simplesmente espedaçado pelas ariranhas. Muitas pessoas se aglomeraram, não faziam nada. De repente, um senhor chamado Silvio, que era sargento do Exército Brasileiro, que estava passeando com a sua família também, ao ver aquela movimentação, correu para ver o que era. E quando ele viu aquela criança dentro do Poço das Ariranhas sendo atacado, ele não pensou duas vezes, deixou a sua família e se jogou no Poço das Ariranhas também. E ele fez ali todo o esforço para tirar aquele menino do meio daqueles bichos que estavam atacando e jogou, então conseguiu tirar ele para sua família. Mas nesse processo ele foi atacado. E ele foi duramente atacado, ferido duramente. Enquanto as ariranhas mordiam ele e dilaceravam a sua pele, aquela água daquele poço infestada por micro-organismos, micróbios, e enfim, começaram a penetrar na sua carne. E quando ele foi retirado, foi levado para o hospital rapidamente, mas foi tarde demais porque aquelas substâncias que estavam na água entraram e causaram uma infecção generalizada no corpo daquele homem, do seu Silvio, sargento do Exército Brasileiro. Poucos dias depois, ou pouco tempo depois, o Silvio não resistiu e ele veio a falecer. E ele ficou então conhecido nas manchetes como o herói do Poço das Ariranhas. Ele deu a vida dele para salvar aquele menino. Se não fosse o Silvio, esse menino, o Adilson, teria morrido. Um ato heróico, tremendo. Isso me lembra muito o que Jesus fez por nós. A gente vive já do lado de cada história, a gente já conhece tudo, não é só promessa, como aquele povo que oferecia as ofertas. A gente já viu Jesus morrer na cruz, a gente já conhece a história, a gente já sabe como foi, que forma intensa que foi, e ele mesmo se colocou na cruz, trocou de lugar com Barrabás e com todos nós. E ali na cruz do Calvário, ferido, ele morreu também pelos nossos pecados. Mas o ponto aqui que me toca nessa história é o que aconteceu com Adilson Florenço da Costa. Os anos passaram, muito tempo depois, um jornalista perguntou: e aí, o que aconteceu com Adilson? Para onde ele foi? O que aconteceu com ele? E começaram a procurar aquele menino que agora já era um homem, já estava crescido. Aquele que tinha sido salvo pelo herói do Poço das Ariranhas. Encontraram ele, agora ele era um servidor público, trabalhava ali nos órgãos públicos de Brasília. E alguém, então, um jornalista, melhor, começou a pesquisar sobre a vida desse menino. O que aconteceu depois desse fato? Como foi a vida dele depois? E ele descobriu uma coisa trágica, que voltou a ser manchete nos jornais. O Adilson, ele foi salvo e ele recebeu a vida do Silvio, do seu herói, para a salvação dele. Mas, por incrível que pareça, ele não voltou nunca, nem sequer, para dizer um muito obrigado. Não voltou a visitar o Silvio quando estava no hospital morrendo, não voltou a visitar depois a família, pelo menos os pais, não foi no funeral, não foi visitar ali, a família do Silvio depois para dizer: olha, não tive oportunidade de dizer obrigado, mas quero dizer muito obrigado para vocês. Ele não foi capaz de dizer pelo menos um muito obrigado. Você já parou para pensar que é algo terrível? Muitas vezes a gente faz isso com Deus também. A gente vive uma vida egoísta, centrada só em nós. Mas esse Deus maravilhoso, ele doou tudo, ele se entregou de forma intensa, ele foi ao fundo do poço, ele entregou a sua vida. Não tem cabimento. Essa gratidão é uma gratidão que liberta do egocentrismo, liberta do egoísmo, liberta do orgulho e faz a gente ter uma vida diferente. Queridos, nós temos motivos para adorar o nosso Deus com todas as nossas forças. Nossa adoração não é vã. Nós temos motivos. Esse é um Deus maravilhoso que cuida de nós, que cuida da nossa vida, que faz a nossa vida prosperar. E eu quero perguntar para você, como tem sido a sua adoração a esse Deus? Você tem realmente se dedicado a Ele? Você tem realmente investido no reino desse Deus? Você tem realmente, entregue a sua vida como sacrifício vivo? Ele merece toda a adoração. E se você fizer, se você viver isso, a sua vida vai ser liberta do egoísmo que tanto escraviza esse mundo. Como que tem sido a sua adoração? Eu queria te desafiar hoje a não ser o Adilson, que nunca voltou para dizer obrigado, mas que a minha vida seja uma vida de gratidão, que a minha vida seja uma vida de entrega. É por isso que a gente devolve as nossas ofertas, os nossos dízimos. É por isso que a gente dedica o nosso tempo, o nosso talento para Deus. Deus merece. E se eu fizer isso, isso vai transformar a minha vida. Que tal ser um adorador? Que tal fazer da minha vida uma vida de entrega intensa em todas as áreas, de investimento no reino? Esse é o desafio de Paulo para você nessa manhã. Se você fizer isso, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se esse é o seu desejo, nesse momento, curva sua cabeça. Se essa é a sua decisão, feche os seus olhos e vamos orar, pedir uma bênção especial a Deus. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse sábado, por esse tempo que a gente parou aqui pensando, refletindo sobre essa ideia, Senhor. Não existe como estarmos no meio termo. Nós adoramos algo, Senhor. Mas o bom da história é que nós podemos escolher o que adorar. Muitos deuses andam por aí, querendo, Senhor Deus, nossa atenção, prometendo prazeres, mas cobrando caro, um alto preço, o preço da escravidão, o preço da angústia, o preço da tristeza. E muita gente vive uma vida, Senhor Deus, uma vida miserável, uma vida medíocre, uma vida, Senhor Deus, esmagada por Satanás, porque está devotando seu tempo, está devotando os seus talentos, a sua energia e também os seus recursos para deuses que não podem fazer-nos felizes, para deuses que só destroem a nossa vida, para deuses que querem acabar com a nossa vida. Talvez eu estou falando para alguém hoje, Senhor Deus, que tem sido mesquinho para com Jesus, que tem buscado uma religião consumista, como era lá na época do povo de Israel, aquela falsa adoração. Quem sabe muita gente tem buscado, Senhor Deus, Deus apenas por barganha ou por medo. Quem sabe muita gente está, Senhor Deus, vivendo uma vida assim, mas nós não queremos. Nós queremos ser adoradores de verdade. Entregar a nossa vida como sacrifício vivo, baseado no que o Senhor fez. Na sua entrega, o Senhor merece, o Senhor fez primeiro. Também, Senhor Deus, baseado na tua entrega, que foi completa, que foi total. Queremos viver uma vida também de entrega total. Porque ao fazermos isso, estaremos aproveitando e curtindo e entrando na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sendo libertos. Nos faz, Senhor Deus, ser adoradores verdadeiros, que se doam, mas que fazem isso por gratidão, que fazem isso por amor, que fazem isso motivados pelo que Cristo fez. Que possamos investir de fato os nossos talentos, possamos investir de fato o nosso tempo e também os nossos recursos, direcioná-los para Deus. Por favor, Senhor, e que assim nossa vida seja protegida da avareza, do orgulho e da escravidão desse mundo, e nos liberta. Por favor, Senhor, toma-nos em teus braços e que sejamos gratos ao nosso herói, o herói não do Poço das Arirães, mas o herói da Cruz do Calvário, do Gólgota. Em nome de Jesus. Amém, Pai.
Você ouviu Palavra Viva.